A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Ela costumava debruçar-se mais sobre o amanhecer das coisas, coisa de quem nasce e não dorme, e com o típico rigor espartano, entardecia rapidamente, mas não desmanchava prazeres. Preferia o sol ao tempo que corre no quarto e antes de adormecer, não era surpresa que gostasse de conversar com os próprios botões, contar carneirinhos, ler um bom livro, olhar pela janela umedecida de orvalho, rituais que seguia. O sono nunca aparece para quem persegue palavras esquecidas no corredor. Lisiane Forte, Notas Perseguidas, poema do livro Liames. Olá, ouvinte, está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. Você já ouviu falar de sarau terapêutico? Não? Pois essa é a proposta do livro Liames, da psicóloga e escritora Lisiane Forte, publicado pela Prêmios Editora. A obra traz em uma linguagem leve temas existenciais que nos faz refletir e questionar sobre os sentimentos humanos. A obra inaugura o projeto de sarau terapêutico empreendido pela autora e cujos detalhes nós vamos conhecer durante a nossa entrevista de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Lisiane, é um prazer recebê-la no Autores e Ideias, seja bem-vinda.
Prazer é todo meu, é um sonho estar aqui, você sabe que eu gosto muito do programa, sempre escuto o programa, né, quando dá, e é um prazer estar aqui, com certeza.
Que coisa boa contar com uma audiência assim tão dileta, tão especial. Bom, e agora a gente está para falar de um assunto super especial, que é o lançamento de Liames, esse livro que é a sua estreia solo na literatura, e que traz aí textos com uma linguagem muito leve, mas que tratam de assuntos e de sentimentos humanos não tão leves assim. Fala pra gente, Lisiane, o que os leitores podem esperar dessa publicação?
Bom, o leitor pode esperar uma obra bastante sincera, sensível, voltada pro humano, né? Com todas as questões do humano mesmo, né? A solidão, as temáticas que são mais apresentadas, a solidão, o sofrimento em si, as finitudes, o amor, de como se relaciona tudo isso, as separações, como você lida com sua família, tudo isso tá ali intrínseco, né? Assim, bem colocado para o outro realmente sentir como eu sinto, né?
E eu tenho certeza que você, leitor, também vai se identificar com esses textos. A publicação também faz parte de um projeto editorial diferencial que a Lisiane Forte quer desenvolver e iniciar esse projeto que fala sobre sarau terapêutico. Explica isso pra gente, Lisiane, o que, que é isso? Porque eu não conheço e eu ainda não vi aqui em Fortaleza.
É um projeto diferenciado, né? Liames, ele surgiu com essa tentativa de aproximar as pessoas a essas questões do humano. E o sarau terapêutico é isso. Ele envolve muita literatura, com temáticas voltadas para o humano, trazendo música, arte, em todas as suas expressões artísticas, né? Coisas que vão saltar os olhos, as emoções das pessoas. Então, quando se faz um sarau, as pessoas são tocadas, né? E elas também são convidadas a participar. Elas podem ler seus textos, pode cantar uma música junto com a pessoa que está lá com os instrumentos. Então, é uma forma de se relacionar e um espaço terapêutico. Então, o nome é Serano Sereno, que serenus quer dizer, em latim, sarau, né? E sereno todo mundo já sabe, né?
É lindo esse nome. Lisiane, eu quero saber mais detalhes sobre esse sarau terapêutico, mas antes da gente se aprofundar mais nesse tema, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu o teu interesse pela literatura, porque embora essa seja uma publicação solo, você escreve desde muito jovem.
Isso.
E depois teve essa migração pra experiência do blog e depois pro livro impresso. Fala pra gente um pouquinho dessas primeiras experiências com a leitura e as primeiras experiências com a escrita.
Eu, desde a adolescência, gosto muito de ler, né? Não tem como você passar a escrever sem ler, né? Eu lia muito Castro Alves.
Uau!
Era, gostava muito mesmo. E comecei a escrever como forma de exorcizar. Na adolescência, a gente tem essa necessidade de falar para alguém, né? E nada melhor como um diário, uns escritos. E aí eu descobri o blog. E nada melhor do que compartilhar, né? Então eu comecei a escrever coisas que nem eu mesmo entendia, né? Então quando eu comecei a ler, tinham palavras que eram repetidas, temas que eu aprofundava mais. Então eu comecei a ver que ali era onde se passava um processo de cura, de libertação, de envolver outras pessoas também para aquela mesma temática. Então assim, não, isso aqui é uma responsabilidade muito grande, né? Eu já tinha interesse de fazer psicologia, então a literatura também está muito voltada para essas minhas temáticas em relação à própria psicologia, né?
E isso é muito interessante, Lisiane, você entender a literatura como um processo de cura, um processo terapêutico. Conta pra gente um pouquinho como é esse teu entendimento com a escrita, que é um entendimento diferente de trabalhar a palavra.
É, eu me tornei psicóloga, né? Sendo que eu sempre me enveredei pela área da psicologia organizacional, trabalhava muito tempo em empresas. E as temáticas que eu levava para as empresas eram voltadas para o humano, né?
E aí, as empresas não estão muito preocupadas com isso.
Não estão muito preocupadas com isso. Então, assim, eu passei uns 15 anos, na verdade, trabalhando com empresas. E hoje não trabalho mais, só voltado realmente para a clínica, que é onde realmente eu costumo dizer que ali é que vai acontecer, né? A minha responsabilidade maior ali com o meu cliente. Então, no espaço da clínica, eu posso trabalhar muito a literatura, né? Assim, eu levo isso também para a clínica, né? Para sessões terapêuticas. Eles escrevem, eles falam do que lê, né? Às vezes eles leem o que eu escrevi, né? Porque já está aí solto no mundo, né? Então, isso também ajuda bastante. Então, a literatura, ela vem realmente para salvar, como a arte, né? Em toda a sua expressão. E quando você escreve, se você realmente for buscar aquilo que as suas temáticas, pelo menos eu, né? Como eu escrevo desde os 14 anos, já tenho 41, né? Então já é um tempo.
Sério, gente, olha, a Lucane, ela pode falar isso, entendeu? Sem preocupação, porque ela é linda. Quem acompanha a Lisiane nas redes sociais sabe o trabalho que ela faz. E assim, ela tem uma figura muito doce, muito delicada e linda, mas pessoalmente ela é mais bonita ainda, tá?
Olha só.
E aí ela pode dizer isso despreocupada sobre a idade, é uma mulher mesmo despreendida.
Pois é, então assim, como eu escrevo já há algum tempo, e quando eu vou ler aquelas temáticas desde os meus 14 anos, que tá aí no Liames, né, tem coisas aí desde que eu era mais adolescente, como essas coisas se repetem. Né? Como palavras se repetem, temáticas se repetem, que às vezes você já ressignificou e outras não, que você ainda está trabalhando, por mais que tenha passado tanto tempo. Então aquilo ali faz você refletir, e como você se tem responsável por aquilo também, fazer as outras pessoas refletir sobre esses temas.
Lisiane, uma curiosidade, como é que foi a escolha desses textos? Porque já que é uma compilação de textos assim já bem antigos, alguns que datam da sua adolescência, como é que foi assim essa escolha? Porque eles têm um fio condutor aqui muito claro, né? Então como é que foi fazer essa construção de pegar esses textos já tão antigos com esses novos que chegaram? Alguém te ajudou? Pode falar.
Foi assim, esses textos mais antigos, como eu falei, né? Eles tinham uma temática muito atual. Então, como eles estavam no blog, eu sempre ia lá mexer um pouquinho. Então, o texto foi amadurecendo junto comigo. Ele não é um texto que ficou lá
datado.
Não, ele é um texto que cresceu, né? Ah, essa palavra aqui não cabe mais. Essa palavra aqui fica melhor de ser dita, de ser compreendida, apreendida. Ah, essa palavra aqui eu vou deixar. Essa frase toda eu vou tirar. Né? Essa frase aqui eu não posso tirar, é uma frase que eu, tudo bem, eu era adolescente, uns 16 anos, mas ela hoje é uma temática ainda vibrante para mim, então vou deixar. Então, cada texto cresceu junto comigo, então por isso que tá aí.
Interessante. Tem um texto do livro do Liames, publicado pela Prêmios Editora, que tem tudo a ver com essa conversa da gente agora, nesse momento, que fala justamente da maturidade.
É isso.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse texto, Lisiane. Como é que aconteceu esse texto em você? Se você realmente se sente agora madura. Tem gente que não gosta muito dessa palavra, né? Que tem um certo preconceito.
É.
Fala pra gente um pouquinho sobre esse texto, maturidade.
Maturidade, ela, pra mim, como eu escrevi, né? Ela vem com sofrimento, vem com muita alegria, vem com alguns tapas na cara. Então, assim, você não deixa de sofrer. Ah, eu cresci, estou amadurecida, sofri em um relacionamento, não vou mais sentir. Vai sentir, vai estar lá na carne, mas vai estar sendo absorvido de uma forma mais madura. Eu posso ressignificar aquela dor e transformar essa dor em outra coisa. Uma coisa bonita, uma coisa de se ver, uma coisa que vai fazer a outra pessoa se identificar. Então, são sentimentos que estão lá, mas que podem ser trabalhados. Não é que ninguém vai morrer por causa disso, né? Mas, assim, as pessoas vão poder ressignificar suas temáticas. Então, amadurecer, para mim, é ressignificar.
É isso. O texto. Tem um texto da Lisiane também no livro Liames, publicado pela Prêmios Editora, que conversa um pouco com o rádio, esse veículo que a gente leva a literatura até você. Bom, sempre que fala sobre rádio, obviamente se pensa o quê? Notícias, serviço e música. E tem um dos primeiros textos de Liames, é justamente Samba Enredo.
É.
E aí, Lisiane, eu queria muito que você falasse sobre Samba Enredo, porque eu pensei num texto bem carnavalesco e, na verdade, ele não é. O tom desse texto não é esse, foge disso. Que é uma característica bem da sua escrita, né? De uma quebra de expectativa em relação quando a gente começa a ler e o que o texto se propõe a dizer realmente. Fala pra gente um pouquinho sobre esse seu texto, Samba Enredo.
Samba Enredo, ele nasceu a partir de algumas constatações, né? Na virada do ano, por exemplo, a gente sempre tá pensando, ah, eu quero fazer algumas mudanças, eu quero emagrecer, eu quero, né? Ah, eu vou lançar um livro, eu vou...
Então, são aquela lista de desejos
exatamente
que todo mundo faz e que ninguém cumpre.
Ele quer dizer isso, ele quer dizer que você passou um ano fazendo outras coisas, se vestindo de outras formas para passar na avenida, que a avenida é a própria vida, né? E ser visto ou não, né? Eu posso ser avaliada por algumas pessoas, apreendidas por outras, mas só eu mesmo posso dizer assim, o que é que eu fiz, né? Como é aquele ano que se passou. Então, o Samba Enredo é mais ou menos essa questão do carnaval, né? De desfilar na avenida, pedir passagem. Então, a gente tem muito disso, né? Eu vou me mostrar agora ou não? Quem são as pessoas que vão estar me observando? Então, eu falo muito disso. Na verdade, assim, é uma das temáticas, né? De se colocar no mundo, como é que você tem essa responsabilidade de se colocar, o que você vai dizer para as pessoas. E é mais ou menos disso que isso fala.
Isso é tão atual, né, Lisiane? Porque quando a gente pensa nesse mundo que nós vivemos, e você, igual a mim, está muito linkada nas redes sociais, a gente tem essa coisa da instantaneidade, a gente trabalha com esse público diretamente. Então tem essa exposição ali muito forte, né? Seja com foto, é exposição em vídeo, a gente tá aparecendo isso muito. E é uma loucura administrar todas essas atividades e também dar esse retorno de forma qualitativa. Não isso só estar ali por estar ali. Existe um projeto, existe uma razão de ser e você tem muito cuidado com isso. Como é que você trata disso na tua literatura? Porque você também tá linkada com esse momento, com essa instantaneidade, com essa efemeridade das coisas, instantaneidade da imagem, até esse desgaste um pouco da nossa imagem, enfim, do nosso texto. Fala pra gente um pouquinho sobre isso.
Eu tenho até um texto de Liames que fala sobre isso. Aquela canção, né? Que também parece que quer dizer uma coisa, mas vai dizer outra, né? Ele passa pelo humano, né? Dessa questão das coisas serem efêmeras, que as coisas antes não tinham mais sentido quando eram analógicas, e agora a gente tá muito no digital. Que antes a gente mesmo que tomava meio que café requentado, né? E agora é uma coisa meio assim instantânea. Então, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente coloca pra fora, né? Então, as redes sociais, ela tem muito disso. É uma responsabilidade muito grande, ainda mais pra mim, que sou psicóloga, né? Eu converso com muitas pessoas, então tem algumas temáticas que eu quero colocar no mundo, né? Quero falar, quero trazer para a clínica. As pessoas não falam mais para psicólogo, né? Elas falam para as redes sociais. Elas falam também para psicólogo, mas elas falam também para redes sociais, né? Coisas que poderiam ser tratadas de uma forma mais cuidadosa, né?
Ah, sem dúvida.
Tem coisas que a gente coloca aí no mundo que depois você não consegue mais lidar com as consequências. Você já disse, já está escrito, já fizeram um print.
E é terrível isso,
exato,
né?
Exato. Que você muda de uma hora para outra, você não é mais aquela que você disse, teve uma opinião há 3 semanas atrás. Você não é mais aquela, porque você agora aprendeu outras coisas, ouviu outras pessoas, passou por outras experiências, e aquela sua opinião não é mais tão fidedigna. E isso é natural. Você não tá sendo falso, você não tá mentindo. As suas opiniões, elas vão mudando. Claro que tem uma essência, mas ela vai mudando. Então, assim, quando você coloca uma coisa em rede social, que ali vira uma verdade, e você não é só aquilo, né? Naquele tempo, há 3 semanas atrás, eu já passei, por exemplo, eu estou aqui hoje conversando com você. Você já me transformou nessa relação aqui. Amanhã eu já não sou mais a mesma, porque você já me deu subsídios para eu fazer alguma mudança em algum lugar. Meu próprio inconsciente, né? Eu posso nem saber o que você transformou na minha vida, mas com certeza você passou por ela e amanhã eu já não sou a mesma. Então é esse cuidado que a gente tem que ter.
E tem gente que entende essa mudança até como fraqueza, né? Ah, mas você mudou? Por que que você mudou? Então Isso. Você é fraco, você não sustenta a sua opinião. Isso. E é uma ideia equivocada, não é, Lisiane?
Totalmente.
De que você não pode mudar, que a mudança é ruim, é prejudicial, é fraqueza.
Totalmente.
Bom, eu quero muito falar com a Lisiane dessa dificuldade que eu tenho, inclusive de nomear a sua produção escrita de liames. Assim, eu falo muito em texto, mas é porque é uma prosa poética.
Sim.
Alguns são poemas, alguns são crônicas. Então, há uma dificuldade, inclusive, de colocar num gênero só o
Exato.
Livro.
Essa é a intenção.
Então, é proposital isso.
Sim, sim. Essa é a intenção. Tem muita coisa que eu preciso dizer de forma mais racional, que aí vem as crônicas. Mas sempre vai passar pelo poético. Aí as crônicas, elas parecem ser uma poesia, mas não são. Elas são crônicas poéticas. E aí tem a poesia também, com mais estrutura, tem um poema. Mas, assim, normalmente eu não escrevo com toda essa estrutura, né? E, assim, essa é a intenção de não escrever com essa estrutura.
O que eu gosto do livro, bom, além do projeto editorial, o projeto gráfico do livro está muito bonito, é justamente essa ideia de liames. Eu queria muito que você falasse sobre a escolha do título, porque eu achei é muito forte e se identifica muito com essa conversa.
Exatamente.
Eu queria muito que você falasse sobre a escolha do título e explicasse pra gente o que é liames,
uhum.
né? Fala pra gente.
Pronto, liames quer dizer nós, vínculos, ligações, né? Sendo essas amarras, né, que nos prendem, e outras que são leves, né? Então, o projeto gráfico também, que é até uma árvore com suas raízes, né, fala muito de mim, né, de mim ou de você, de qualquer um de nós, que é das nossas raízes, né, onde elas estão plantadas, né, e que elas podem ser úmidas ou não, em algum momento elas podem estar em algum momento mais de frescor ou não. Elas podem realmente ser amarras mais fortes, mas que pode te transformar. Então, liames, ele quer dizer isso. Então, são os vínculos que a gente tem com as temáticas do humano, né? Que todo mundo vai passar por um sentimento de finitude. Quem não vai perder alguém, né? Ou em relacionamentos, separações, ou mesmo por morte, né? Então, tem muitos também em liames, né? De a gente se transformar em outra coisa, ressignificar.
Que eu acho que essa é a palavra-chave desse livro, né? Liames. Eu converso com a psicóloga e escritora Lisiane Forte, autora do livro Liames, publicado pela Prêmios Editora, cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Atenção galera, se liga, eu vou falar. Só comer besteira em coisa boa não vai dar. Vacilar pode fazer a saúde piorar. Ainda bem que na escola também vê uma galera da saúde pra cuidar, ensinando a comer bem. Obesidade não tem, dúvidas não fica pra ninguém. Esse é o programa, é o que rola. É o Saúde, Saúde na Escola.
Conheça o programa Saúde na Escola. Acesse saúde.gov.br ou ligue 136.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
O MEC lança publicações do Programa Nacional do Livro e do Material Didático e Guia de Tecnologias Educacionais, com foco em disseminar a tecnologia entre estudantes e professores das escolas públicas de todo o país. O Ministério da Educação lançou 3 editais, 2 do Programa Nacional do Livro e do Material Didático e 1 para inscrição, avaliação e precificação de tecnologias educacionais, que serão incluídas no Guia de Tecnologias Educacionais. Os dois editais do Programa Nacional do Livro e do Material Didático, o PNLD Literário, prevê a avaliação e distribuição de obras literárias para os estudantes da educação infantil dos anos iniciais, do ensino fundamental, primeiro ao quinto ano, e o ensino médio. Já o PNLD 2020 ofertará obras didáticas e literárias destinadas a estudantes e professores dos anos finais do ensino fundamental, ou seja, do sexto ao nono ano. Já o Guia de Tecnologias Educacionais é um catálogo que contém tecnologias a serem utilizadas nas escolas públicas brasileiras, previamente aprovadas e precificadas por especialistas, com o objetivo de servir de referência no processo de aquisição desse tipo de material didático. O edital prevê a avaliação em 4 ciclos de 6 meses, garantindo maior acesso aos interessados. O guia terá vigência de 4 anos a partir da validação dos resultados de cada um dos 4 ciclos pelo Comitê Técnico instituído pelo MEC. Os interessados já podem se inscrever na plataforma Evidências. Inscrições para o PNLD Literário e para o PNLD 2020 através do site www.fnde.gov.br. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Depois de aclamado lançamento na Livraria Leitura, em Fortaleza, o livro Liames, publicado pela Prêmios Editora, de autoria da psicóloga e escritora Lisiane Forte, chega a Autores e Ideias, nos fazendo refletir sobre os mais diferentes sentimentos humanos em uma proposta existencial de prosa poética. Acompanhe mais detalhes sobre a publicação. Lisiane, tem uma pessoa muito especial que tá no livro e um dos textos, que é a sua avó.
Isso.
E é, assim, muito interessante a presença dos seus familiares na obra, porque é uma escolha aí autoral muito forte quando Isso. você se inclui no texto e quando você inclui a presença de algum familiar seu. Então, há uma presença que deve ser colocada como diferencial, que é essa presença da
Noemi.
Então fala pra gente um pouquinho a presença da sua avó, Noemi.
Eu falo muito da questão, como eu venho falando, né? Essa questão dos próprios liames, das ligações, dos vínculos. Não tem como a gente não trazer as pessoas que nos influenciaram, né? Então, esse texto, ele fala o quê? Ele fala da casa dela, né? Do cheiro da casa, da luz que entra, do sentimento que existia naquele lar, daquela avó, né? Que foi a mãe do meu pai, né? Que era uma mulher forte, que aglomerava pessoas. Então, é disso que eu quis falar, dessa coisa mais solar dela, né? Como também tem num livro, também falando do meu pai, que o nome é Minas do Norte, que a gente morou um tempo em Minas Gerais, ele é engenheiro agrônomo, hoje ele tem 81 anos.
Uau!
Bem lúcido, realmente.
Como é o nome do seu pai, Lisiane?
Mozart.
Beijo pro seu Mozart, que eu tenho certeza que tá ouvindo agora essa entrevista, acompanhando o sucesso da filha. Um beijo, seu Mozart.
E em Minas do Norte também fala disso, da terra em si, né? Porque como ele é engenheiro agrônomo, então ele, o que é que ele fazia? Ele deixava aquela terra mais afável para aquelas pessoas, né? Ele providenciava projetos como agrônomo. Então isso fala muito nesse texto e também fala muito do projeto, do próprio projeto Liames, né? Que é essa questão da terra, né? De ser uma terra farta para quem precisa. Então ele trabalhou muito com as comunidades e isso foi uma coisa que eu sempre tive muito orgulho.
Que lindo! Bom, tá aí, né? A declaração, testemunho da Lisiane Forte para seus familiares. Bom, deixa eu falar também de uma presença importante do livro, que é o prefaciador. Fala pra gente um pouquinho como é que foi o convite. Para o professor doutor Luciano poder fazer parte dessa publicação.
O Luciano, né, ele é um colega nosso, psicólogo da Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores, da qual eu faço parte. Ele, além de psicólogo, ele é gastrônomo, ele é advogado. Então, assim, ele é muita coisa. Inclusive escritor, né? E ele gosta muito realmente da arte em si. Gostava muito do que eu escrevia. E assim, eu busquei na imagem dele uma pessoa que poderia falar sobre mim, já que ele me conhecia, né? Eu não busquei, assim, uma pessoa conhecida no meio literário. Não, né? Eu queria uma pessoa que...
Fosse conhecida
fosse
sua.
Pudesse falar sobre mim, né? Achei mais interessante.
E é o melhor de tudo, né? Porque muitas vezes a gente escolhe um figurão das letras, mas que não tem nenhuma proximidade com o livro, nem com a autora. E fica aquela coisa assim, bem pasteurizada, distante. E é legal quando você escolhe alguém que realmente conhece o texto. E ele traz uma proposta de prefácio extremamente artística, né? Não é aquele prefácio que a gente está acostumado a ver. Eu acho, inclusive, Liamis, um livro bem diferente e, portanto, vale a pena a leitura até pela curiosidade de ver como é que ele está estruturado e como é que essas narrativas poéticas, elas se entrelaçam e criam esses vínculos aí destinados desde o título da obra. Lisiane, uma curiosidade que eu tenho é justamente desse projeto que une o texto literário com a música e que tem tudo a ver também, se relaciona com o sarau terapêutico. Você fez um projeto de fazer áudios poemas do livro. Fala pra gente um pouquinho sobre esse trabalho, que ficou lindo.
Pois é, tive essa ideia, né, de oferecer Liamis às pessoas com alguma deficiência visual, né, que não podem ler o livro. Então, não tem todas as narrativas, tem algumas, né, com uma proposta mais musical. Eu não sou cantora, né, é quase um trauma, mas assim... Eu coloco realmente a minha voz a serviço de uma coisa mais poética, mais leve, né? Com que a pessoa realmente sinta aquilo que eu escrevi. Então, a música que tem no fundo são músicas que parecem com o texto. É como se eu estivesse convidando a pessoa a navegar naquelas palavras, né? Então, é bem interessante. É uma plataforma gratuita até, né? As pessoas, é só acessar, tem um link.
É fácil encontrar os audiopoemas da Lisiane. Você vai lá na plataforma soundcloud.com/LisianeForte, tudo junto. Então, facilmente você encontra, tem a foto da Lisiane, a mesma foto que é do blog, então você identifica rápido. E tem lá o EP Liamis. E aí, fala pra gente um pouquinho como é que foi esse trabalho, Lisiane. Já tem retorno desses audiopoemas?
Já tenho sim.
O que as pessoas têm dito?
As pessoas falam por mensagem, né? A gente vê também a quantidade...
As pessoas que baixam pra ouvir.
Que baixam pra ouvir, exatamente. Então, tem esse retorno. Embora é uma coisa bem silenciosa, né? Ela, a gente tem que ir lá, olhar realmente. Já tô falando pela primeira vez esse projeto aqui. Até porque eu tava esperando lançar o primeiro livro. Né? E eu fiz uma coisa meio concomitante.
Ah, quer dizer então que os audiopoemas foram primeiros do que o lançamento de Liamis?
Foi o primeiro.
Que legal, engraçado. E eu conheci no percurso inverso, né?
Isso, exatamente.
Através do lançamento de Liamis é que eu vi a plataforma e aí fui conferir o audiobook. Isso. Que bárbaro! Ah, bom, a gente tem um grupo de leitores que nos acompanham sempre aqui no Autores e Ideias, justamente por essa oportunidade de ouvir o livro e ouvir um pouco mais dos escritores. E aí eu tenho certeza, bom, que para vocês essa dica, então, do EP Liamis lá no SoundCloud vai ser bem bacana, bem especial. Lisiane, nossa entrevista tá indo ao ar hoje, primeiramente, no Dia da Literatura Brasileira, uau!
É.
Que data especial, no dia 1º de maio. Lisiane, fala pra gente, eu tenho que fazer essa pergunta, né? Já que a gente tá no Dia da Literatura Nacional, que é uma homenagem ao José de Alencar.
Sim.
Eu queria muito que você falasse, já que a gente tá nessa perspectiva de uma literatura de mulheres e que fala também pra esse público leitor, quem é a sua escritora nacional que você gosta, que você tem na sua estante?
Uhum.
Quem é essa autora nacional? Tem que ser nacional, tá?
Na verdade, eu vou falar das nossas escritoras cearenses.
Uhul!
Hoje eu tô lendo muita Mica Andrade.
Bacana, né? Demais!
Que fala muito sobre a mulher em si.
E que tem o projeto Leia Mulheres.
Exatamente. Mulheres na literatura, né? A Nina Rizzi também. Eu fiz até um curso aí com ela de escrita criativa.
E é uma poeta forte.
Forte. Então, assim, eu tô lendo muito essas mulheres, né? E me aproximando mais delas. Criando mais forças juntas, né? Nesse lugar tão difícil ainda que é pra gente, né? A gente tá ganhando mais voz, realmente, porque a gente também tá se colocando melhor. A gente tá dizendo pra que veio. Estamos falando das nossas temáticas sem medo, mais livres, na verdade. Dando a cara a tapa e...
Livro à prova, né?
É, o livro à prova. Liames fala muito disso, né? Dessas temáticas da mulher em si, como de qualquer pessoa, mas é... Como eu sou mulher, sou eu que tô ali. É você que tá ali, somos nós, né? Então, não poderia deixar de falar delas, né? Que são mulheres que eu tô lendo.
Adorei! E aí, referências fortíssimas de uma escrita... que é nossa, local, e que dialoga com todos esses textos dos grandes autores universais. Bom, já que você falou dessa escrita, desse projeto de formação, né, de escrita com a Nina Rizzi, fala pra gente um pouquinho dessa experiência, Lisiane.
Com certeza.
Como é que isso trouxe pra você diferentes perspectivas do teu texto, do trato com a tua literatura? Fala pra gente um pouquinho de como é que foi essa experiência de formação.
Foi, a gente passou aí uns dias com ela.
Foi o que teve na Caixa Cultural.
Na Caixa Cultural, né, a gente teve uma escrita livre, a gente realmente, vamos despejar as palavras aqui. Vamos nos encontrar, a gente fez um trabalho muito legal, a gente lançou um zine também.
Ai, que bacana!
E esse zine tá muito bonito, a gente fez uns recortes, a Nina foi atrás, e essa experiência só aprofundou mais ainda a minha literatura, né? E fez eu observar na minha própria narrativa o que eu já percebia, né? Dessa mulher querendo se libertar, né? Essa mulher que quer ser separada desses contextos muito arraigados, né? De ser mais livre, de poder se colocar, de não ter medo, né? Então, essa experiência com essas mulheres, né? Foi muito significante para mim, até porque também tem uma poesia mais marginal, né? Aquela coisa mais da comunidade.
Visceral.
Visceral, que até então eu não conhecia. E como a gente é diferente e como a gente é igual, né? As temáticas acabam... se aproximando, né? Eu achei muito interessante.
Adorei. É isso, se reconhecer na diferença do outro, a alteridade.
Sim.
Lisiane, eu tô devendo esse bate-papo com a Nina do lançamento do livro dela. A Nina tá com um livro novo. Eu sei que tem muita gente que tem me pedido essa entrevista. A gente vai fazer, tá? Vocês aguardem. A Nina vem para Autores e Ideias, a gente vai falar sobre esse livro novo dela. E já que a gente estava falando sobre isso e dessa experiência de formação com a Nina Rizzi, Lisiane, você se sente madura? Você se sente agora escritora de fato e de direito com esse livro solo, não mais em coletânea, um livro seu, e que você tem essa ousadia de lançá-lo? E que bom que lançou, né? Porque a gente tem a oportunidade de lê-la e de conhecê-la através dos seus poemas e dessa prosa poética que você desenvolve. Você se sente realmente essa autora, escritora, não mais agora psicóloga falando, mas sim artista da palavra?
Como nunca.
Uau!
Como nunca. Claro que a gente tem que sempre estar estudando mais, se relacionando mais com pessoas que você realmente quer ter uma escrita mais aproximada, pra tá tendo mais experiência, realmente. Mas como nunca. Até porque eu sei o que é que eu vou dizer, né? Eu sei o que eu quero falar.
É isso. Lisiane, eu tenho que terminar a nossa entrevista. Eu quero muito que você faça a leitura de um dos textos. Claro! Eu não ia perder essa oportunidade. Bom, eu não vou dizer qual que é, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes, assim. É. Pode ser uma escolha... aleatória, bom, pode ser Liames, que é o título do livro. Bom, eu não quero influenciar a sua escolha. Pode ser aquele que você gosta mais, enfim, não sei.
Sempre tem um que é o chamego, né?
É, eu não gosto de dizer muito, que eu sei que os demais ficam assim meio enciumados, né? Tem uma história aí particular, bom, fica a cargo da autora.
Vamos lá. Atribulava-me considerar que aguardava ansiosamente pelas quintas-feiras. Arrastava-me em horas enfadonhas pelos corredores do escritório e finalizava um dia cardíaco com frivolidades sociais. Tardei a convencer-me do óbvio. Eu não pertencia àquele lugar. Passaram-se alguns anos e ainda lembro-me das escolhas impetuosas, nocivas e arbitrárias. Hoje é quinta-feira e já é quase meia-noite. Desvio o olhar do computador, abro o frigobar e procuro por algo doce, mas só tem água. Recordo que fiz o dia de hoje sem horas e aproximei-me de cada cortejo proporcionado pelo tempo que insistia em fazer-se infinito. Sem horas.
Que lindo, Lisiane Forte. Lisiane, esse texto de alguma forma foi influenciado pela Rupi Kaur, porque ela fala muito da quinta-feira. Sobretudo nesse último livro, né, O Lançamento, que o Sol Fez com as Flores, ela fala muito da quinta-feira. Foi influenciado pela Rupi ou não?
Na verdade, foi influenciado pelas minhas quintas-feiras, quando eu não queria mais estar trabalhando numa área corporativa, organizacional, e eu comecei a sair às quintas-feiras, né? Então, assim, não, quinta-feira eu não aguento mais esse ambiente, né, mais corporativo. Eu quero ser livre, quero me colocar, quero falar das minhas ideias. Tem mais a ver com isso.
Que lindo! Então, ele tem tudo a ver com esse momento mesmo que a gente estava falando, de se colocar, de se lançar e ter o livro aí agora para todos nós leitores. O livro Liames, publicado pela Prêmios Editora. Lisiane, divulga pra gente o blog, o SoundCloud, a gente já sabe, Lisiane Fortes, tudo junto, você encontra lá o EP Liames, e também o blog, rede social.
O blog é lisianeforte.blogspot.com. Na verdade, são encontros diários, né? Eu sempre estou escrevendo, se não for todo dia, de 3 em 3 dias. Essa necessidade de falar, de escrever, está sempre lá. Então, eu costumo dizer que são encontros diários, né? A plataforma musical, ela já é uma coisa mais demorada, porque eu preciso arranjar a música, trabalhar, mas ela também é concomitante com o blog. E o livro está aí à disposição. Na verdade, o livro está à venda na Livraria Leitura, do Shopping Rio Mar.
Que foi onde aconteceu o lançamento.
Exatamente. Também na clínica onde eu trabalho, como psicóloga.
Qual que é o endereço da clínica, Lisiane?
Na rua Bento Albuquerque, número 1761, no Cocó.
Então é fácil encontrar. E também na livraria do site da Prêmios,
sim,
né?
Sim, tá lá à disposição. Tanto ele quanto os outros livros nossos da Academia Brasileira de Psicólogos e Escritores.
Então é fácil, coloca lá, joga Liames ou Editora Prêmios. E aí você consegue fazer essa compra também através do site da Livraria Prêmios. Lisiane, eu adorei esse nosso bate-papo, compartilhado um pouco mais sobre a experiência de Liames. Eu espero que esse livro também crie um vínculo conosco ainda mais forte, que você possa vir mais no Autores Ideias, falar um pouco mais sobre o projeto Sarau Terapêutico, novidades. Bom, eu quero muito agradecer a gentileza de você ter conversado conosco.
Eu que agradeço.
Em nome de toda a emissora, fica registrado o nosso muito obrigado.
Ah, eu que agradeço. Obrigado pelo convite.
E depois deste nosso bate-papo com a autora Lisiane Forte, eu desejo falar com você que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. Envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias. E compartilhe cultura.
Memória Literária.
O dia 1º de maio, além de ser uma data que celebra o Dia do Trabalhador, é também o Dia da Literatura Brasileira. A data foi escolhida em homenagem ao escritor José de Alencar, que nasceu no dia 1º de maio de 1829. José de Alencar foi o primeiro autor a escrever livros que tinham o projeto literário de ser uma literatura genuinamente nacional. Nascido em Fortaleza, José Martiniano de Alencar, ou simplesmente José de Alencar, foi além de romancista, jornalista, político, advogado, orador, crítico, cronista e dramaturgo brasileiro. A literatura brasileira surgiu a partir da atividade literária incentivada pelos jesuítas após o descobrimento do Brasil durante o século XVI. Bastante ligada de princípio à literatura metropolitana, ela foi ganhando independência com o tempo, iniciando o processo durante o século XIX com os movimentos romântico e realista. atingindo seu ápice com a Semana de Arte Moderna em 1922, o que caracterizou o rompimento definitivo com as literaturas de outros países, formando-se, portanto, a partir do modernismo e suas gerações, as primeiras escolas de escritores verdadeiramente independentes. A literatura produzida no Brasil possui papel de destaque na esfera cultural do país. Todos os principais jornais brasileiros dedicam grande parte de seus cadernos culturais à análise e crítica literária, assim como o ensino da disciplina é obrigatório no ensino médio.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César e edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora deputado Zezinho Albuquerque, coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior, núcleo de rádio jornalista Fátima Abreu. Até o próximo programa, Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.